Vamos conversar com o Guilherme Almeida, especialista no tema do Marco Civil da Internet. O projeto de lei, que é uma espécie de constituição da internet, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai ser analisada pelo Senado. O Guilherme está na linha com a gente, direto de Nova York, nos Estados Unidos. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde.
O Guilherme foi uma das pessoas que ajudou a concepção da participação popular no projeto, né? Ele é gestor público aí do governo federal. Guilherme, eu queria que você explicasse para nós, os ouvintes, o que é o Marco Civil e por que ele é importante para quem usa a internet. Também é importante, se for possível, falar em breve espaço de tempo, por que é importante também o processo de formulação desse projeto?
Bom, o Marco Civil é um projeto que tem por objetivo dar algumas diretrizes para a interpretação da internet na luz do direito. Tem muito, como a internet é um assunto muito novo, muitas vezes os tribunais ou mesmo os agentes públicos têm dificuldade de entender o que acontece e faltam regras claras para esse contexto. Então, o que o projeto traz é tentar trazer um diálogo adequado entre o direito e a internet para permitir que esses mundos passem a conversar e a se entender ao invés de serem disparatados. Mas para construir esse processo, eu acho que essa parte mais mágica disso tudo, a principal ferramenta utilizada foi a internet. Ou seja, a própria ideia de que regulamentação a gente precisa para a internet foi debatida e construída pelos cidadãos online por meio de uma plataforma gerenciada pelo Ministério da Justiça, que levou à construção de um projeto de lei que agora foi aprovado na Câmara e está no Senado.
Guilherme, eu queria que você tentasse explicar assim, de forma prática, o que vai mudar na vida do internauta quando o projeto for aprovado e quais são os próximos passos agora, né, depois da aprovação da Câmara.
Bom, o Marco Civil ele está estruturado ao redor de três grandes eixos. O primeiro de respeito à privacidade. Ele traz regras bem claras sobre como as empresas que estão na internet devem agir com relação à proteção da privacidade dos cidadãos e ao tratamento de dados pessoais. Com isso, o usuário de internet pode estar mais tranquilo sobre a proteção dos seus dados, das suas informações, da sua privacidade, das suas fotos, disso tudo. O segundo ponto diz respeito à liberdade de expressão. O Marco Civil ele busca garantir uma plenitude da liberdade de expressão na internet. Então, ele traz de uma forma clara que um comentário, uma postagem, alguma coisa que esteja na internet, alguém seja incomodado com aquilo, só pode ser retirado por meio de uma ordem judicial. Ou seja, a pessoa que hospeda isso só responderá por indenização ou de outra forma, se houver uma ordem judicial determinando a retirada, com algumas exceções, como é o caso já na legislação atual da pornografia infantil e é numa última alteração do projeto com relação a aquelas fotos de pessoas nuas postadas por questão de vingança na internet. E o terceiro grande ponto do Marco Civil da internet diz respeito à neutralidade da rede, que é justamente a ideia de que as empresas que prestam serviço à internet não podem ou não devem poder discriminar um conteúdo no seu fluxo. Quer dizer, a ideia é proteger o cidadão e o usuário de internet para que ele tenha uma internet que seja de verdade livre e não necessariamente submetida a filtragens e contratos comerciais.
Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado aí pela participação e valeu pelos esclarecimentos. A gente conta aqui também com a presença do jornalista e ativista Rodrigo Savazzone. Rodrigo, sua opinião, pode acontecer alguma coisa ainda com a lei no Senado?
Boa tarde, Lauro. Boa
Tudo
tarde
bem?
A todo mundo que está ouvindo a EBC pela internet, é um prazer participar dessa conversa com vocês. Evidentemente que os lobbies que incidiram sobre a Câmara nesses anos todos, vamos lembrar que o Marco Civil, Guilherme estava descrevendo um processo que começou há muitos anos atrás, ainda no governo do presidente Lula, em 2009 mais especificamente, e foi concluído ainda em 2009 essa etapa envolvendo o processo de elaboração online da legislação, e desde então ele se encontra no Congresso Nacional para ser votado. Para ser votado na Câmara dos Deputados levou muitos anos, teve muito ajuste feito e isso se deveu em função dos inúmeros lobbies e interesses que cabe à Câmara de fato articular em nome do interesse público, muito embora a gente saiba que muitas vezes esse interesse nem é especificamente público, né? A gente sabe que as empresas de telefonia, ainda mais num ano eleitoral, têm muito poderio por conta dos recursos que elas têm para a doação de campanha e fazem uma pressão muito forte, principalmente dos partidos que hoje compõem a oposição ao governo da presidente Dilma. Então, o que o Senado pode vivenciar é, inclusive, um recurso tático utilizado por esses lobistas, que é o quê? Fazer alguma mudança na legislação que foi aprovada pela Câmara e, consequentemente, fazê-la voltar à Câmara para uma reavaliação. Se isso ocorrer, muito provavelmente a gente não volta, a gente não terá a finalização desse processo ainda nesse ano de 2014. Essa é a avaliação que os ativistas e o campo da sociedade civil que se mobilizou em favor da aprovação do Marco Civil tem feito. Então, por isso, a gente tem defendido a aprovação do texto no Senado exatamente como ele foi aprovado na Câmara, para que a gente possa ter, então, a entrada em vigor da lei ainda esse ano de 2014.
Muito obrigado, Rodrigo. Valeu aí pela sua opinião. E muito obrigado pela participação no programa. Contamos com você para outros momentos, para outras edições do programa.
Obrigado, Laura. Obrigado a todos aí. Um abraço.
Um grande abraço. Tchau, tchau.